Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Antes de eu iniciar a palavra, eu quero ler uma história para você. Eu ouvi essa história e eu achei muito interessante. Conta-se que um pastor, um dia chegou na sua igreja e ele encontrou um gato na porta da igreja. E com o passar do tempo, ele chegava em todos os cultos e ele encontrava aquele gato na igreja. E os irmãos também encontravam toda vez aquele gato. E o gato já começou a fazer parte da reunião, do culto, e ele ficava na porta, ele entrava, muitas vezes o pastor estava pregando, ele estava dormindo embaixo de uma das cadeiras, do banco da igreja, e até que um dia o pastor fez uma pergunta na igreja. Ele disse assim: irmãos, quantos aqui já viram ou conhecem aquele gato? Um gatinho mesmo, que fica aqui na porta do templo e algumas vezes aqui dentro. E aí todo mundo, né? A maioria da igreja levantou a mão, dizendo que conhecia. Então o pastor continuou perguntando: vocês acham que esse gato, ele é um gato crente? E aí as pessoas começaram a desconfiar daquela pergunta. Aí o pastor continuou dizendo assim: olha, a igreja permaneceu em silêncio com aquela pergunta do pastor: vocês acham que aquele gato é crente? Vejamos o seguinte, esse gato, ele vem na igreja todo domingo? E aí todo mundo respondeu: sim. Mas esse gato dizima? Não. Esse gato oferta? Não. Esse gato lê a Bíblia diariamente? Também não. Esse gato, ele contribui para a oferta do novo templo? Também não. Esse gato, ele tem uma vida de devocional diário? Aí, conforme ele foi perguntando, o número do não foi diminuindo, porque as pessoas já foram sentindo aonde o pastor queria chegar. E ele concluiu dizendo: então, pois irmãos, muitas vezes somos como esse gato. Estamos na igreja, frequentamos, e até parece que somos crentes, por estar em lugares que crentes estão. Mas, na verdade, somos como o gato. Não somos crentes dedicados ao Senhor. Somos apenas gatos que parecem ser crentes. Pergunta que eu faço para você, e eu quero que você olhe para quem está do seu lado, dê um sorriso para ela e pergunte para ela: você é um gato crente ou é um crente gato? Ou não é nenhum dos dois? Sabe, querido, porque não é estar na igreja todos os domingos, ouvir a palavra de Deus, não é você ser participativo na célula que vai lhe fazer você um crente dedicado a Deus, fiel ao Senhor. Precisamos muito além disso, do que só está. Precisamos ter comunhão com o corpo de Cristo, ter comunhão com o próprio Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. É o texto que eu quero dar início para a ministração da palavra dessa noite. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e que o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O texto da semana passada que nós usamos como alicerce para a mensagem que ministramos, Uma Vida Crucificada, foi de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu quero ler esse texto mais uma vez também com você. O texto diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós entendemos a profundidade deste versículo, que nos diz respeito à nossa natureza humana, então nós iremos entender que a vida de um homem, de uma mulher salvo agora, em Cristo Jesus, de agora em diante não é mais controlada pelas nossas vontades próprias, e sim pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, amém? E a natureza pecaminosa, querido, é com certeza o maior desafio meu e seu a ser vencido pelo homem espiritual. Essa, a natureza pecaminosa, ela com certeza é um, se não o maior, é um dos maiores desafios que nós temos a vencer, o homem espiritual, a mulher espiritual vencer, essa natureza pecaminosa. E as coisas desse mundo, todos os dias, se mostrarão como um gigante a nos desafiar. Mas nós precisamos ter a consciência disto, que tomamos posição contra o pecado. Se eu tenho uma vida crucificada, e para eu receber, né, se eu tenho uma vida crucificada, eu preciso entender que todos os dias eu preciso lutar contra o pecado. Cristo nos dá e nos garante a vitória também contra o pecado, amém? E precisamos tomar algumas atitudes contra o pecado. A palavra de Deus fala que ele venceu o mundo e nós iremos vencer também. O que acontece quando somos crucificados com Cristo? Primeira coisa, o abandono da velha vida. E como eu falei a você, é uma continuação da mensagem de domingo passado. E se você por um acaso perdeu, não ouviu ela, você tem, depois procure na internet, no Orvalho, ou no site da comunidade Alcance, que eu dei a primeira parte dela no domingo passado. E continuando hoje aqui, o que acontece quando somos crucificados com Cristo? Você morre. O abandono da velha vida, a velha natureza, ela deve morrer. Os vícios devem ser abandonados. E tudo aquilo que eu praticava, que o velho homem praticava, o novo homem agora, ele não pratica mais. Tudo aquilo que eu praticava, que eu usava para a minha vida, agora eu abandonei, eu deixo aquilo tudo com o velho homem e eu começo a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim, Paulo escrevendo aqui, ele fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Paulo, ele emite uma palavra muito direta e firme, dizendo: olha, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O que está no versículo 5. Façam morrer tudo. E tudo, querido, é tudo. Então, o versículo 6, ele continua dizendo assim: porque estas coisas, Colossenses capítulo 3, versículo 6 diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o que eu preciso fazer? O novo homem agora, ele precisa fazer morrer toda a natureza terrena, porque a natureza terrena que nós tínhamos é uma natureza pecaminosa. E ele diz: você precisa deixar morrer a prostituição, a lascívia, o desejo maligno, a avareza, a idolatria, tudo, e a impureza também. Sabe, querido, e para algumas coisas nós olhamos e realmente nós entendemos que precisamos nos libertar e realmente deixamos de fazer. Talvez se você se prostituía, você não se prostitui mais. Se você era avarento, agora você não é mais. Se você tinha um desejo maligno, isso aqui está falando realmente de desejar o mal contra as pessoas, você não deseja mais. Você agora é um novo homem. Mas, muitas vezes, a gente esquece de algumas coisas da palavra de Deus que são tão importantes quanto essas principais. Eu sempre costumo dizer que muitas vezes nós não tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pedrinhas, nas coisas pequenas. E é importante nós entendermos algumas verdades. O texto diz que nós devemos fazer morrer também a impureza. E o que é impureza? Impureza na Bíblia é tudo aquilo que contamina a pessoa. Impureza é uma sujeira, podemos dizer assim, uma sujeira espiritual. Se eu pegar aqui essa mesinha e olhar para ela, você está olhando para ela e você está vendo que ela está limpa. E realmente ela foi limpa agora à tarde, agora depois do almoço, o pessoal da limpeza fez uma limpeza com ela. E você está olhando, ela está limpa. Eu chegando perto aqui, eu vejo também que ela está limpa. Porém, o pó que está aqui nesse ambiente, ele já acumulou um pouquinho, bem pouco. Quase imperceptível, mas já tem um pouquinho de pó. Se isso daqui não for limpado amanhã, na terça, na quarta, não for limpado durante a semana, ou durante o mês, quando você chegar aqui em algum momento, você de longe já vai enxergar que esse local está sujo. Sabe por quê, querido? Porque esse pozinho Eu quero usar ele como uma impureza que muitas vezes entra dentro das nossas vidas. São coisas pequenas que a princípio você não está vendo a sujeira, mas você vai aos poucos se contaminando com aquilo. E em Marcos capítulo 7, versículo 1 e 23 diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adúlteros. Versículo 22 diz: a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Então, é importante nós entendermos algumas verdades e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a impureza. Alguém que tem uma vida crucificada em Cristo Jesus precisa cuidar com a impureza. E algo que a gente percebe nos dias de hoje, abrindo um parênteses aqui sobre algumas coisas que a gente acaba vendo, e eu não quero trazer nenhuma condenação para cima de você, por favor, não me julgue antes de eu terminar de explanar o meu pensamento aqui com você, e também não quero ofender você. Se você se sentir ofendido, desde já me perdoe. Mas eu vejo alguns crentes salvos em Cristo Jesus, pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, mas ainda deixam a impureza entrar dentro da vida delas. Não vivem uma vida de pecado, não está na prostituição, na lascívia, no roubo, mas permite com que a impureza entre dentro da vida dela, do coração dela, muitas vezes dentro da família dela. Como isso acontece? Que é um exemplo, e algo que a gente tem conversado muito nesses últimos tempos, músicas, por exemplo, que são músicas seculares, que nós chamamos. Pastor, é proibido, é pecado ouvir música secular? Particularmente, eu acredito que você não está em pecado, porém, nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu preciso entender que se aquilo é... que se eu não fizer essa limpeza, e eu só ficar ouvindo música secular, porque a música, querido, ela tem o estilo, e falando sobre estilo, né? Alguns falam, o rock é do diabo, o sertanejo é do diabo, né? Querido, nada disso é do diabo, a não ser o funk, amém? Não, tô brincando. O funk não é de Deus, não, tô brincando. Eu tenho alguns amigos que, inclusive, eram funkeiros do mundo e converteram, são homens de Deus hoje e pregam a palavra de Deus usando o funk nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro, e são pessoas extremamente tementes a Deus. Então, não é o estilo, tudo foi criado por Deus, o diabo apenas pega algumas coisas e ele usurpa aquilo, né? Mas nós temos que tomar cuidado com as letras, por exemplo, da música. São músicas que trazem pureza para dentro da nossa, do nosso lar, da nossa casa. Trazem pureza para dentro de nós. Aí nós vamos para a igreja e aqui estamos cantando Soberano Deus. E você chora na presença de Deus. Aí canta, entra na minha casa, entra na minha vida. E chora. Mas daí você vai para casa e aí você está lá ouvindo: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada. Não combina. Sabe? São coisas, querido, e eu estou falando dessa música porque ela fazia parte de um comercial de TV, por isso que eu, porque senão você vai ficar pensando que eu fico ouvindo isso, né? Já estou aqui, já me justificando, era de um comercial de TV. Mas assim, eu preciso tomar cuidado com isso, porque senão eu começo a deixar essa sujeira, ela entrar dentro de mim, dentro até da minha casa. Lembro que um dia eu fui... E não é só isso, não é só você ouvir músicas. Programação da televisão, muita sujeira. Eu sei, eu sou pai, eu tenho 3 filhos, e eu sei o quão difícil é para nós pais arrumar uma programação decente para os nossos filhos assistir. Tanto criança como adolescentes. Porque realmente não tem. Tem muita coisa ruim na televisão. Mas eu lembro que há um tempo atrás eu vi algumas pessoas postando foto, né, e na internet, e por favor, me perdoe se eu estiver lhe ofendendo, mas de shows, né, de cantores seculares, de pessoas que eu fico pensando assim, o que ela tem para produzir algo na minha vida. Eu olho para a música, em especial, e eu vejo a música na Bíblia toda. Davi era um adorador, mas ele não usava música para relaxamento. Ele não usava música porque, estou estressado, eu vou cantar. Não, ele usava a música para quê? Para adorar a Deus. Então, nós precisamos entender isso, algumas verdades. A música, ela é, nós quando estamos aqui, nós estamos cantando uns para os outros. Eu não fico olhando para minha esposa, ou para o Farley, ou para os pastores e cantando, soberano Deus olhando, não, eu canto para Ele. Então, é importante nós entendermos isso, que quando estamos expostos a isso, para quem nós estamos cantando? Que altar que nós estamos levantando ali? Sabe? Ah, pastor, então quer dizer que eu preciso agora ouvir então só música evangélica? Só música gospel? Também não, sabe por quê? Porque também tem música, muita música gospel, ou de cantor, que diz crente, que eu não ouço. Porque a vida daquele homem, ou daquele cantor, ou até pastor, não condiz com a palavra de Deus. Então, tem muito lixo também no nosso meio. Eu sei, a linha é muito fina, temos que tomar muitos cuidados. Tem muito lixo no nosso meio também, de cantores, de pregadores e pastores até, que pregam a palavra de Deus. Mas temos que ter o cuidado. Precisamos o quê? Estar sempre buscando orientação do Espírito Santo. Eu lembro uma vez que eu fui num jogo de futebol, fui assistir uma partida do Glorioso Alviverde. Ué, por que essa risada aí? Vocês ainda aqui na frente rindo? E eu lembro que eu estava lá, e um irmão me convidou, pastor, vamos no jogo? Vamos, claro, vamos lá. Era um sábado, não tinha compromisso, e aí nós fomos. Mas ele é um irmão bem tranquilo aqui na igreja. Mas chegou lá no estádio, e vamos lá, e aí, é hoje. E o cara transformou. E aí vai, e não sei o quê. E eu olhava e falava, ué, onde é que estava essa criatura na igreja? Mas o cara entrou na partida, avivado, né? O cara entrou na partida, vai lá, e gritava, e quando saiu o gol, então saiu correndo, ia correndo, e voltava, e você viu aquilo, e aí tinha pessoas, né? Isso é muito comum, tinha pessoas que ele não conhecia, lembro que na hora do gol, ele saiu abraçando todo mundo, cumprimentando todo mundo, aí passou... Viemos embora, na semana seguinte, eu vejo ele aqui no culto, desanimado, cansado, chegou atrasado, e para ir no jogo, assim, nós temos que chegar lá meia hora antes, por que meia hora? Para pegar um bom lugar, eu quero ficar bem no meio ali, para exatamente pegar um ângulo bom, mas no culto, chega atrasado, senta lá no fundo, para prestar pouco atenção, está dormindo muitas vezes no culto, não canta, não abraça ninguém, nem conhecido, nem desconhecido. Então, sabe, querido, temos que tomar cuidado, porque qual é a nossa motivação? O que nos move? O que estamos adorando? E eu não estou falando que está errado você assistir futebol, não é nada disso, mas é a motivação. Vejo pessoas que algumas vezes... eu posso até falar que o velho homem era assim, o velho homem, quando eu falo, era antes de eu conhecer a Cristo, era assim. Eu lembro que um dia, namorava com a Adriana, e era aniversário seu, não lembro que se era aniversário dela, e o Coxa foi campeão. E eu falei para ela, eu vou lá no estádio. Ela, você não vai. Eu falei, eu vou. Se você for, eu termino o namoro. Eu falei, sim, pode terminar, mas eu vou no estádio. Faz tempo isso, que faz tempo que nós não somos campeão, né, Daniel? Mas, era solteiro ainda naquela época. Mas assim, qual era a minha prioridade naquele momento? Era aquilo, mas o velho homem foi crucificado com Cristo, e agora, eu ainda gosto de futebol, mas isso não faz mais, não é mais um altar na minha vida. Então, queridos, precisamos cuidar com essas coisas. Porque são impurezas que se eu não cuidar, eu deixo isso entrando dentro da minha casa. Eu lembro que um dia, conversando com o irmão, ele falou, pastor, estou de aniversário de casamento. Acho que estava 15 ou 16 anos de aniversário de casamento dele. E eu falei assim, que bacana. Ele falou assim, e eu vou comemorar com a minha esposa, já reservei um local muito especial para nós comemorar. E eu falei, que bacana, que legal. Aí eu falei, aonde que vocês vão, né? Você vai fazer uma viagem e tal. Ele falou que reservou, pensei, um restaurante para comemorar os 15 anos. Nós vamos para um motel. Falei, motel? É, pastor, motel. Banheiro, hidromassagem, aquela coisa toda. Falei assim, irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. É, diferente do que existe nos Estados Unidos, por exemplo, que um motel é algo que as pessoas param para dormir, descansar algumas horas, depois seguem viagem, tanto é que os motéis são muito na beira da estrada, dorme algumas horas e segue viagem. Aqui no Brasil, o motel não tem essa conotação. O motel é para, literalmente, ser usado como prostituição, adultério e tantas outras coisas, uso de drogas. Ah, pastor, mas e qual, o que você me indicaria? Um hotel não é a mesma coisa? Não tem isso? Eu falei, até pode ter. Porém, o hotel, ele não é feito para isso. As pessoas até podem usar para isso. Mas o motel, ele já tem uma conotação ruim. Porque quem vai no motel? É alguém que está se escondendo, está fazendo alguma coisa errada. Aí eu perguntei, eu fiz uma pergunta para ele. Mas com qual motivação que você quer ir no motel? Aí ele falou, sabe o que, que é? É porque eu lembro do meu passado. E aí, conversando com ele, sabe por que ele queria levar a esposa no motel? Porque ele ainda tinha saudade do tempo do Egito. Porque, queridos, nós temos que tomar alguns cuidados. Porque senão nós estamos aqui no culto, estamos orando, estamos querendo consagrar a nossa casa, a nossa família, mas ainda sentimos saudade do tempo do Egito, das velhas práticas. E o que ele estava querendo fazer, até com uma boa intenção, comemorar o aniversário de casamento, mas de uma forma errada. Colocando o seu casamento exposto a tantas outras coisas. Perguntei para ele, e se alguém que conhece o seu carro, e se o seu carro tem um adesivo da comunidade Alcance? Acho que é por isso que a gente já nem tem adesivo, né? Ainda que ele estava indo com a esposa. Então, sabe, querido, são algumas coisas importantes que nós precisamos cuidar. Algum dia alguém perguntou para mim assim, falou, ah, eu não vou à igreja, eu não quero ser crente, porque vocês crentes são cheios de regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu falei para ele, quem disse isso? Falei, ah, porque eu conheço algumas igrejas, e as igrejas que eu conheço, tudo não pode, não pode, não pode. Eu falei assim, olha, a minha igreja não é assim. Aí ele gostou da conversa. Ah, é? Eu falei, é. Como que é na sua igreja? Eu falei, lá pode tudo. Aí ele ficou mais animado ainda. Eu falei, pode tudo, menos pecar. Eu falei, você pode tudo, menos ferir a palavra de Deus. Sabe, querido, porque é importante você fazer essa pergunta quando vamos fazer algo. Ah, eu vou ouvir isso, eu vou assistir aquilo, aquilo outro. Está ferindo a palavra de Deus? Então é pecado. Está ferindo o que a Bíblia diz? Então é pecado. Eu lembro que, falando um pouco sobre essa questão ainda da música, eu lembro que quando eu me converti, eu estava vivendo um avivamento muito grande na minha vida, e não só eu, a Adriana também, a nossa casa, e a gente estava lá, e alguns jovens da igreja também que converteram, bem naquele período que eu me converti, todos eles ouviam músicas seculares, e eu sempre fui muito eclético para música, eu ouvia de rock and roll a sertanejo, tudo, né? E aí eu lembro que eu tinha muitos CDs na época, muitos CDs, muito, muito, muito. Tinha quase um carro só de CDs. Na época o CD era muito caro. E aí houve um movimento na igreja, alguns jovens que foram tocados profundamente por Deus, sentiram de começar a quebrar os seus CDs, jogar fora os seus CDs. E eu falei, não, eu quero fazer isso quando eu sentir que Deus está falando comigo, quero ter mais segurança para fazer isso. Não vou fazer algo porque só estou empolgado porque alguns estão fazendo. Mas eu comecei a orar a Deus, comecei a pedir ao Espírito Santo sabedoria e que ele fosse falando ao meu coração. Eu lembro que eu estou um dia em casa, eu estava orando a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero consagrar minha casa, o meu lar, a minha família, tudo que eu possuo, Senhor, eu quero consagrar a Ti. E eu lembro que o Espírito Santo falou ao meu coração sobre aquelas músicas, sobre aquelas coisas que ali estavam. E eu falei, então tá bom, eu vou me livrar de todas elas. E aí eu lembro que eu peguei, fui lá, comecei a pegar os CDs, e eu fui selecionando. Então, eu vou pegar esse aqui. Ah, esse aqui é um rock and roll da pesada. Pensa, Farley, já ouvi rock and roll, viu, Farley? Junto com o sertanejo. Ah, esse aqui é da pesada. Então, eu vou jogar fora. Então, eu vou deixar do lado. Ah, esse aqui também, né? É do mal. Também eu vou jogar fora. Ah, esse aqui. Ah, esse é sertanejo. É legal. Os pais desse cantor aqui até é crente. Eu vou deixar. Esse não tem problema. E esse outro? Ah, esse outro também. E esse outro também. E fui separando e fiz uma seleção. O que era do mal e o que não era do mal. Eu lembro que uns deles, eu cheguei até a olhar e falei, bom, esse aqui, não tem por que eu quebrar. Ele até canta. Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu falei assim, então ele fica. Então ele fica, porque é de Deus. Ah, esse aqui é do mal. E eu lembro que eu peguei aí metade, talvez lá, 50%, e quebrei, joguei fora e mandei embora. Mas aí passou um tempo, eu estou em casa orando, falando com Deus, falando com o Espírito Santo, consagrando a minha vida, consagrando a minha casa, consagrando ali tudo que nós tínhamos, e orando. E eu falei, Deus, não tem mais nada na minha casa, eu não quero ser como um Acã, que trouxe maldição para dentro do lar, da sua casa. Deus, eu quero que a minha casa seja totalmente consagrada a Ti. E aí, eu falei, inclusive eu já joguei até os CDs fora, os que eram mais pesados e tal. E o Espírito Santo falou ao meu coração, e o que eu estou lhe falando é uma experiência pessoal. Ele diz, e quem diz que eu me agrado daqueles outros? Senhor, mas veja bem, os pais deles são crentes, ou como esse, canta até sua música, canta até para você. E o Espírito Santo me falou, mas quem diz que ele canta para mim? Aquilo é uma afronta, aquela música é uma afronta a mim. E eu comecei a olhar e falar, uau, o que é isso? Achava que estava fazendo, que não tinha mais nada para ser resolvido, que estava fazendo bem, mas na verdade não. Então eu lembro que orando, livramos de tudo. De tudo que tínhamos. Sabe, querido, porque muitas vezes nós pensamos assim, e eu quero que você ore a Deus, que você fale com o Espírito Santo, o que você tem deixado entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Eu lembro que um dia conversando com um pai, e ele falou assim, pastor, o meu filho não me obedece, o meu filho não me ouve, o meu filho está com uma revolta. E eu falei, o que ele tem assistido? Era um adolescente. Olha, qual a rotina dele na sua casa? Olha, ele chega da aula, fica em casa, fica sozinho e tal. O que ele tem assistido na televisão? Na época tinha aquele, não sei se era seriado ou era uma novela, o que era dos rebeldes. E não sei se era seriado, o que era aquilo. Era uma novela, né? E aí, e olha só, irmão, nó, vela, nó, dá um nó, e vela é de morte, viu? Então, se livra disso aí, isso não é de Deus, né? Nó, ó, amarra você, e vela é morte, então fuja dessa. E aí, eu lembro que ele falou, não, ele gosta muito, ele assiste isso, e eu falei, tá aí, uma das coisas estão aí. É o que ele tem consumido que tem feito ele ficar dessa forma. Não respeita você, não obedece aos pais, acha que a vida é aquela que é mostrada na televisão, falta de respeito com os pais, falta de respeito com a sociedade. Já falei aqui um dia, de um jogo que se tem, numa das ministrações, um jogo chamado GTA. Eu não sei se você talvez não joga, talvez o seu filho jogue, mas se o seu filho joga, vai lá dar uma analisada o que é aquele jogo. Vai ver o que aquele jogo ensina. O jogo ensina o quê? Que você deve sair atropelando as pessoas na rua, que você deve sair atropelando os idosos, matando pessoas. E quanto mais atrocidade você for fazendo, quanto melhor você é para a sociedade. Dá uma pesquisada lá. E aí, depois você não sabe que o seu filho também está rebelde. Porque aquela criança tão doce que vem para a igreja, está revoltada porque não consegue dormir. Porque grita à noite, porque chora, porque tem que sair do quarto dele para vir para o quarto dos pais. Porque impurezas estão entrando. Porque coisas que são profanas estão entrando. Então, querido, é importante você entender algo. O que move você? O que move você a ir, ou a fazer, ou a assistir, ou a ver? Provérbios capítulo 30, versículo 12, diz assim: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Vou repetir. Há daqueles que são puros aos próprios olhos. Há pessoas que, não, nada a ver. Não, isso não dá nada. Não, isso aí não tem problema não, dá para assistir. Isso aí dá para a gente compactuar em família. Porque não tem problema nenhum. Há daqueles que são puros aos próprios olhos. Mas a Bíblia diz, e que jamais foram lavados da sua imundície. Então, queridos, para eu e você termos uma vida crucificada, precisamos entender se estamos deixando a impureza entrar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Se o que estamos exalando, o bom perfume de Cristo? O que você está exalando, o bom perfume de Cristo? Lembro um dia também, conversando com um pai, e ele chegou para mim e falou: olha, meu filho, adolescente, está muito frio. Ele vai para a igreja, mas ele está indo forçado, porque ele não quer participar dos cultos, ele não quer assistir os cultos. Não vai para a reunião dos adolescentes, ele era um adolescente. E ele está muito frio, o que eu faço, pastor? Eu lembro que eu perguntei para ele assim: me diga uma coisa, como tem sido a sua vida como pai? Você tem sido frio também ou você tem sido um homem fervoroso do Espírito? Aí ele falou: por que você está me perguntando isso? Eu falei: deixa eu fazer uma pergunta a você. Nós temos oração todos os dias na igreja, das 7 da manhã à 1 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Talvez já fazem de 5 a 6 anos que nós temos isso. Quantas orações você foi na igreja? Quantas orações você convidou seu filho para ir na igreja? Ainda que seja na hora do almoço, que é o intervalo que você pode ir. Nós temos vigília todo mês na igreja, tanto de jovens, os adolescentes, e também vigília da igreja. Quantas vigílias você foi com seu filho? Quantas vigílias o seu filho foi? Ou quantas você foi? Quem são os amigos do seu filho? Olhe os amigos do seu filho e me diga para mim se eles são fervorosos, são crentes, são meninos tementes a Deus. E eu conheci os amigos do filho dele, eu falava: nenhum deles. São todos meninos que estão mais para fora da igreja do que dentro da igreja. Passeiam na igreja. Eles vêm passear na igreja, mas eles não estão na igreja. Eles já ouviram falar de Deus, ou ouvem falar de Deus, mas eles não têm uma vida com Deus. E eu falei: resultado de tudo isso é que o seu filho é frio. Mas, digo mais, aonde você tem levado ele? Olha o que vocês gostam. Olha o que vocês assistem. Olha o que você investe na vida do seu filho. Olha para onde você o leva para ele ver isso ou aquilo outro. Então, nessa conversa que eu tive com ele, eu lembro que ele começou a baixar a cabeça e em determinado momento ele falou assim: realmente, eu tenho trazido essa frieza para dentro da minha casa. Eu tenho trazido essa impureza para dentro da minha casa. Eu lembro que a gente orou, ele se arrependeu do que ele estava vivendo e da forma que estava vivendo também. Mas, queridos, é importante nós pararmos em algum momento e fazer uma reflexão da nossa vida. Falamos que temos uma vida crucificada, mas as nossas atitudes ainda são do velho homem. Sentimos desejo ainda pelas coisas do passado. Assim como um povo que um dia saiu do Egito e estava indo para uma terra prometida, mas no meio do caminho, eles pararam e falaram, ah, lá no Egito estava tão bom. E muitas vezes nós agimos como aquele povo. Estamos caminhando para uma terra prometida também, e no meio do caminho olhamos e temos saudade. Saudade do quê? Do velho homem, das velhas práticas. Por que que a mulher de Ló olhou para trás? Por que que ela olhou para trás? Porque ela estava com saudade. Deu saudade. O que que eu vou deixar? Olha o que que eu tô deixando para trás. Quando Deus deu aquela ordem para ela e para Ló com sua família sair. Por que que ela olhou para trás? Porque deu saudade. E tem crentes salvos que professam a fé em Cristo Jesus, mas que de vez em quando estão olhando para trás, que dá saudade. Dá saudade das músicas. Dá saudade, muitas vezes, de beber. Saudade das companhias. Saudade das pessoas que tinha relacionamento no passado. E tudo isso, querido, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque, senão, eu acabo atraindo impureza para dentro da minha casa. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo, e os que são de Cristo Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. O significado dessa palavra é desejo pelo que é proibido. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e desejo pelo que é proibido. Sabe, irmãos, em outro texto que, da palavra que eu quero usar aqui, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim, que é o texto que nós lemos no início. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O texto diz, deixamos todo o embaraço. Embaraço é obstáculo, empecilho. É uma situação difícil. Situações que atrapalham a nossa vida cristã. Não são pecados, mas coisas que acabam atrapalhando o meu viver em Cristo. Apego às coisas deste mundo, paixões momentâneas, apego às coisas materiais, coisas que roubam a glória de Deus em nós, uma vida com prioridades trocadas, amor ao dinheiro, amor aos prazeres, interesses, amor à sua vida pessoal, aos seus sonhos, aos seus projetos. E não está errado você ter seus sonhos, seus projetos, não está errado, nós precisamos ter sonhos, metas, projetos, desejos, mas tudo isso precisa estar o quê? Alinhado com Deus. Tudo isso precisa glorificar a Deus. Tudo isso precisa estar alinhado ao propósito de Deus. Tudo isso não pode ferir a palavra de Deus. Tudo que eu faço, tudo que você faz, querido, nós precisamos avaliar, está ferindo ou não a palavra de Deus. Não podemos mais fazer as nossas vontades. O texto de Gálatas diz, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se, Romanos capítulo 8 diz, versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Entenda isso de uma vez por todas, Jesus, ele está em você, ele está em mim, ele está em você, ele habita em você, ele dirige as nossas vidas. E Ele quer o melhor para a nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para a sua vida, querido. Para nós que temos e vivemos uma vida crucificada, a vontade de Deus ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Leitura, a oração e a leitura da palavra de Deus precisam fazer parte da nossa vida, e esse é o terceiro ponto. Pulei o segundo aqui, que era, não podemos mais fazer as nossas vontades. Terceiro, a oração e a leitura da palavra precisam fazer parte das nossas vidas. O salmista declara no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Em João capítulo 17, versículo 17, diz, santificai-vos na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Precisamos ter essa... Se nós temos uma vida crucificada, se o velho homem morreu, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, então a partir de agora, a minha vida ela precisa ser dirigida pela oração e pela leitura da palavra. O velho homem não praticava essas coisas, mas o novo homem sim, pratica a leitura e a oração. Perguntado a um grande homem de Deus, a W. Tozer, se ele, o que era mais importante... A oração ou a leitura da palavra. E ele diz assim, olha, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? O que é mais importante para um avião? A asa direita ou a asa esquerda? As duas. Eu preciso sim ter uma vida de oração, mas eu também preciso ter uma vida de leitura da palavra. Porque se eu tiver uma vida de leitura da palavra, eu não vou permitir que essas impurezas, elas entrem na minha vida. Se eu tenho uma limpeza diária nesse local aqui, eu nunca vou ver sujeira nessa mesa. Eu nunca vou ver sujeira se eu tenho uma limpeza diária nesse local. E a leitura da palavra, ela faz essa limpeza diária. Porque a leitura da palavra nos confronta. A leitura da palavra mostra se o caminho que eu estou seguindo é de vida ou ela é de morte. A leitura da palavra vai me trazer discernimento. Se isso pertence, se isso vai agradar a Deus ou vai entristecer. Se isso vai trazer tristeza ao espírito ou alegria. Então, queridos, nós precisamos entender essa verdade. A oração e a leitura da palavra precisam fazer parte das nossas vidas. O nosso dia, ele precisa começar. Para quem tem uma vida crucificada em Cristo Jesus, precisa começar com a leitura da palavra. Pastor Luciano tem um livro, O Devocional Diário. E isso deve ser algo constante na nossa vida, antes de você... Lê aí as notícias do mundo e economia, política e coisas que você sai até talvez depressivo para você trabalhar. E realmente é isso, se você começar a ler tudo que tem em todos os jornais, você vai depressivo trabalhar. Ou você não tem nem vontade de trabalhar. Mas eu preciso o quê? A palavra me calça para isso. E quando eu começo a ler a palavra, a Bíblia diz, ainda que o mundo aí fora... Todo dia você ouve palavras de divórcio, você ouve palavras de família se destruindo. A Bíblia diz que benditas serão todas as famílias da terra. Então eu estou calçado em cima da palavra de Deus. A minha família é bendita. Amém? Mas se eu ficar olhando, fulano separou, fulano divorciou. Realmente está um caos mesmo. Então assim, daqui a pouco sou eu. Não dá, não pode. Eu vou o quê? Eu vou tomar posse da palavra de Deus na minha vida. Aquilo que Jesus conquistou na cruz é meu direito e eu vou receber sobre a minha vida. Somos justificados em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7 diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. A palavra justificação, de uma forma bem simples, ela significa declarar justo. Fazer alguém justo diante de Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é filho de Deus? Se você está agradando o mundo, provavelmente você está desagradando a Deus. Se eu estou agradando o mundo, eu estou desagradando a Deus. Mas se eu estou agradando a Deus, provavelmente eu estou desagradando o mundo. Porque as duas coisas não combinam. Usei uma expressão a semana passada. As duas coisas não orna. Uma palavra que a minha mãe usa. Filho, essas duas coisas não orna. O puro não pode se misturar com o profano. Eu não posso um dia estar na igreja, no altar de Deus, cantando, louvando a Deus, e no outro dia eu estou o quê? Na balada. No outro dia eu estou no barzinho. No outro dia eu estou naquela, vivendo com aquelas pessoas que contam aquela piada suja, e eu sou o primeiro a rir. Se muitas vezes eu não estiver ainda fazendo isso, contando aquela piada. Então, nós precisamos entender essas verdades. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu queria chamar o pessoal da música já para a gente orar. Diz assim o texto, Romanos capítulo 8, versículo 36 e 37. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. O versículo 37 diz: mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Sabe, querido, nós temos uma vida e uma caminhada a seguir. Ser vitorioso, eu vi essa frase aqui, eu achei, não sei quem é o autor dela, mas eu achei ela muito poderosa. Diz assim: ser vitorioso em Cristo Jesus é mais do que ultrapassar uma linha em primeiro lugar, mas sim alcançar o alvo estabelecido com a mesma fé e amor de quando se iniciou esta carreira. Quando eu tenho uma vida crucificada, amamos a Deus de verdade, porque um dia eu sei que haverá uma recompensa. Um dia também haverá uma prestação de contas. Todos nós, bons e maus, feios ou bonitos, gordos ou magros, todos nós iremos prestar conta de tudo aquilo que fizemos. Mas para aqueles que amam a Deus de verdade, haverá uma recompensa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Quero convidar você já a ficar em pé para nós orarmos. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ter uma vida crucificada é abrir mão dos desejos e das minhas vontades, todos os dias. O meu eu, ele precisa morrer. Se entendermos e colocar isso em prática, viveremos a vida de Deus por completo. E faremos o que João capítulo 3, versículo 30 diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Como eu vou diminuir, pastor? Crucificando a minha carne, matando a minha carne, não dando lugar ao inimigo, fugindo do pecado, desviando e afastando do mal, permitindo ao Espírito Santo reger a nossa vida através do fruto do Espírito Santo. Eu quero que você possa fechar os seus olhos nessa hora. Eu quero que você pense em tudo aquilo que falamos essa noite aqui. Como você tem vivido e como você tem conduzido a sua vida. Como que você tem agido com as coisas desse mundo. Esse mundo ainda lhe atrai. As coisas desse mundo ainda lhe atrai. Você ainda tem desejos e vontades por coisas deste mundo? Com qual motivação? O que move você a querer voltar para o Egito? O que move você a querer ter saudade das coisas do passado? Coisas do velho homem? O que faz, muitas vezes, você ferir a palavra de Deus? Ainda que, como nós vemos no livro de Provérbios, você se acha puro aos seus próprios olhos, mas na verdade jamais foi lavado da sua imundice. Ore a Deus, fale com o Espírito Santo nessa tarde, nessa noite. Peça para Ele discernimento, peça para Ele falar o seu coração. E talvez você, ouvindo a mensagem da semana passada com essa de hoje, talvez você precise ter alguns posicionamentos na sua vida. Talvez você precise ter alguns posicionamentos com relação à vida cristã que você tem vivido. Porque talvez você tenha trazido morte para dentro da sua casa, ao invés de vida. Espírito Santo de Deus, Pai, nós oramos nessa tarde e pedimos a graça, o amor, o Teu favor sobre as nossas vidas. Deus, queremos ser totalmente rendidos à Tua palavra, ao Teu mover e ao Teu agir. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Pai. Traz a Tua verdade, traz a revelação da Tua palavra em nós. Deus, nós queremos ser, Pai, cada dia mais parecidos contigo. Queremos, Pai, viver como o Senhor viveu, falar como o Senhor falou, ter as atitudes que você teve. E para isso, Senhor, precisamos todos os dias abrir mão do nosso eu, todos os dias abrir mão das nossas vontades, nossos desejos, todos os dias sermos crucificados com Cristo Jesus. Por isso, Pai, ajuda-nos. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a ter uma vida de acordo com a Tua palavra, de acordo com as Tuas verdades. Eu quero ser inimigo do mundo, mas eu quero ser Seu amigo, Jesus. Eu não quero agradar as coisas desse mundo, eu quero agradar as Suas coisas, Deus. Eu não quero fazer as vontades deste mundo, eu quero fazer as Tuas vontades. E que tudo, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Quero que você continue orando, adorando a Deus. Mais um minuto ainda.
Sem Ti, não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim.
Eu vou orar por você para encerrarmos essa reunião, mas que essa palavra, ela possa inculcar na sua cabeça, que você possa sair daqui e que você possa ruminar ela, que você possa ainda extrair muitas verdades de tudo que nós falamos aqui, e que você possa aplicá-las na sua vida. Deus, muito obrigado por essa tarde, essa noite. Queremos Te agradecer por cada vida que aqui está. Louvai e bendizei o Teu santo e maravilhoso nome, Deus, e que essa palavra que ministramos, ela possa produzir muito fruto nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, entregamos tudo em Tuas mãos. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Leva-nos em paz, nos dá uma semana abençoada, debaixo da Tua graça e do Teu amor, Pai. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor conceda uma semana abençoada para você. Que seja uma semana de muita vitória em todas as áreas da sua vida. Que portas que estavam fechadas possam ser abertas. Que contratos que estavam para ser assinados, que possam ser assinados. Liberações que estavam para ser você está lutando para ser liberado, que possam ser liberadas. Que a prosperidade de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que você possa viver e colher do melhor dessa terra. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E viva uma vida crucificada todos os dias. Se você recebe essa palavra, dá um forte aplauso a Jesus. Amém e amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.